dia e obrigada por aguardarem. Sejam bem-vindos à teleconferência da Iguatemi Empresa de Shopping Centers S.A., IESC, para a discussão dos resultados referentes ao segundo trimestre de 2007. Estão presentes hoje conosco o Sr. Carlos Gereissati, diretor e presidente, e o Sr. Pedro Gereissati, diretor financeiro e de relações com investidores. Informamos que este evento está sendo gravado e que todos os participantes estarão apenas ouvindo a teleconferência durante a apresentação da companhia. Em seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas quando maiores instruções serão fornecidas. Caso algum dos senhores necessite de alguma assistência durante a conferência, queiram, por favor, solicitar a ajuda de um operador digitando asterisco zero. Este evento também está sendo transmitido simultaneamente via webcast, podendo ser acessado no site de Relações com Investidores da IESC, no endereço www.iguatemi.com.br/ri, onde a apresentação está disponível para download. A sessão dos slides será controlada pelos senhores. Antes de prosseguir, gostaríamos de esclarecer que eventuais declarações que possam ser feitas durante esta teleconferência relativas às perspectivas dos negócios da IESC, projeções e metas operacionais e financeiras, constituem-se em crenças e premissas da diretoria da companhia, bem como em informações atualmente disponíveis. Considerações futuras não são garantidas de desempenho. Elas envolvem riscos, incertezas e premissas, pois se referem a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores devem compreender que as condições econômicas gerais, condições da indústria e outros fatores operacionais podem afetar o desempenho futuro da IESC e podem conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais considerações futuras. Agora, gostaríamos de passar a palavra ao Sr. Carlos Gereissati, que iniciará a apresentação de hoje. Por favor, Sr. Carlos, pode prosseguir.
Bom dia a todos. É um prazer recebê-los mais uma vez aqui na teleconferência de resultados da Iguatemi referente ao segundo trimestre de 2007. A gente vai dar início à apresentação na slide 3, onde a gente tem uma visão geral da Iguatemi Empresa de Shoppings, ou a gente usa só simplificadamente Iguatemi, principalmente para as pessoas que participam pela primeira vez da nossa teleconferência. A Iguatemi é uma empresa full service, o que significa dizer que é uma empresa que atua em todos os estágios do negócio de shopping centers, desde a concepção, planejamento, desenvolvimento, comercialização e administração de shoppings regionais e também dos complexos imobiliários de uso misto, com torres comerciais. No segundo trimestre de 2007, a gente seguiu a implementação na nossa estratégia de crescimento, que demandou um investimento da ordem de 173 milhões, grande parte alocada na aquisição de participações em shopping centers. Nesses 3 meses, adquirimos participações relevantes em 2 shopping centers que não faziam parte do nosso portfólio atual, que foi o Shopping Center Galeria e o Esplanada Shopping Center. E ainda aumentamos a participação nos shoppings de Iguatemi de São Paulo, Rio de Janeiro e Porto Alegre. Também adquirimos um terreno para desenvolvimento de um shopping center em Brasília e foi firmado um acordo para o desenvolvimento de outros 2 shopping centers, um em São Paulo e outro na região de Barueri, mais conhecida a região de Alphaville. E também nós inauguramos o Shopping Center Iguatemi Florianópolis no começo no mês de abril, onde a gente mais adiante vai ver em detalhes a apresentação dessas aquisições e projetos. Nós contamos atualmente com um portfólio de 14 shoppings, nos quais nós detemos participações, sendo 11 deles em operação e 3 em construção. Esses shoppings totalizam 353 mil metros quadrados de área bruta locável, sendo que a nossa participação própria, consolidada, é de 153 mil metros quadrados. E nós também participamos, também temos participações nos shoppings centers, em um shopping center que é Caxias do Sul, onde não detemos administração. A Iguatemi ela se destaca, entre outros aspectos, eu acho, pela forte presença, e o principal deles pela parte dos principais mercados do Brasil, notadamente o mercado de São Paulo, cidade interior, o que dá forte destaque dela e presença nesses mercados em relacionamento com sua base de lojistas e com uma bastante sinergia nas áreas de atuação, tanto Sudeste e Sul. Também te destaco aí a sua experiência no ramo e a sólida prática de governança corporativa. No próximo slide, no slide 4, nós apresentamos a distribuição geográfica do portfólio, dos 14 shoppings que eu mencionei, incluindo os 3 projetos que estão em desenvolvimento. Como eu mencionei também, os shoppings são estrategicamente localizados e historicamente localizados na região de maior poder aquisitivo e também de maior potencial de consumo per capita, que são as regiões sul e sudeste do Brasil, e concentram um público de predominantemente de classe AB. Os estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Santa Catarina, Rio Grande do Sul e Distrito Federal junto, e é importante ressaltar que esses estados concentram aproximadamente 40% da população brasileira e quase 60% do PIB. Somente no estado de São Paulo, o qual responde por 22% da população do Brasil, um destaque que a gente faz, e quase um terço do PIB total, nós temos atualmente 4 empreendimentos, além de 2 projetos novos, o Iguatemi Alphaville e o complexo na região da Juscelino Kubitschek, onde o shopping, futuro Shopping Parque JK. Vale dizer também que Iguatemi São Paulo, ele possui área comercial notadamente reconhecida já por diversos anos por uma pesquisa internacional que é realizada pela Cushman Wakefield, como propriedade de maior valor, tem o metro quadrado mais valorizado da América Latina. E também se destaca o Iguatemi Porto Alegre nessa área, também com o aluguel mais valorizado da região sul do Brasil. Então são 2 propriedades de enorme destaque que reforçam a posição da empresa e a marca Iguatemi pelo Brasil todo. No slide 5, a gente menciona o histórico das aquisições realizadas entre agosto de 2006 e junho de 2007, período em que foram investidos um valor de R$215 milhões e que também proporcionou um aumento da nossa ABL em 50 mil metros quadrados aproximadamente. Na tabela 11, como a gente destaca aqui, é importante, a gente tem trabalhado, e acho que isso é importante mencionar, focado e olhando muito as taxas de interesse de retorno dos projetos, tanto na parte de aquisição, quanto a gente vai mencionar nos projetos Greenfield. E que as taxas nossas, assim, entre essas aquisições, variaram entre 14,9 ao ano, em termos reais, que acho que está de acordo com as linhas que a gente vem comentando nas teleconferências anteriores, e aí um máximo de 34,4, o que mostra a disciplina financeira que a empresa vem tendo ao avaliar e realizar as aquisições que vem realizando ao longo dos últimos tempos aí. Análise de viabilidade das nossas aquisições é conduzida apenas para notação dos senhores através do método de fluxo de caixa descontado, onde a gente utiliza um período de 19 anos. A taxa de crescimento orgânico, elas obviamente variam de acordo com o estágio atual da propriedade, e elas e variam obviamente em função das propriedades terem fase de maturações e estágio de maturação dessas propriedades. E nossas projeções também, eu acho que é importante mencionar que o crescimento orgânico utilizado foi de 1,5% ao ano, em um máximo de 5%, portanto, bastante conservador aí na análise utilizada. Já o crescimento em termos de perpetuidade, a taxa média utilizada foi de 2,8 ao ano. Também uma característica bastante conservadora, como a gente tem comentado, né, em conferências anteriores. Especificamente no segundo trimestre de 2007, nós concluímos então a 3 aquisições de participações adicionais em shoppings que já eram parte do nosso portfólio atual. 30% do Iguatemi Rio foi adquirido em abril, 3,8% do Iguatemi de Porto Alegre em junho, e além de mais 3% também do Iguatemi Rio no mesmo mês. Foram adicionalmente adquiridas participações em 2 novos shoppings que não faziam parte da nossa carteira, 50% do Shopping Galeria e 25% do Esplanada Shopping Center em Sorocaba. No slide seguinte, slide 6, para acompanhamento, a gente tem uma tabela que demonstra a evolução do nosso portfólio de shopping centers na comparação ano a ano. Essa tabela reflete as aquisições comentadas no slide anterior e mostra que a gente encerrou julho de 07 com uma BL total de 353 mil metros quadrados, 26% superior ao mesmo período de junho de 2006, e a nossa BL própria atingiu 152,7 mil metros quadrados, representando um crescimento de 46% sobre o mesmo período. Apenas para conhecimento, equivale a uma participação média de 43,2% sobre a BL total, em comparação aos 37,4% que nós tínhamos em junho do ano passado. Em agosto de 2007, nós também adquirimos uma participação adicional de 2,4% no Esplanada Shopping Center, elevando a nossa participação naquele empreendimento para 27,4%. E também eu ia elevando a nossa BL para 353,4 e a BL própria a 153,4 mil metros quadrados na BL própria. No slide seguinte, a gente descreve os projetos de expansão que estão em andamento atualmente. O conjunto dessas expansões deve somar uma BL aproximada de 19,2 mil metros quadrados até outubro de 2008, demandando um investimento total de R$45,4 milhões. A taxa interna média do retorno desse projeto está em 22% ao ano, em termos reais e desalavancados, como a gente já tinha comentado. Em novembro de 2007, nós vamos ter a conclusão de dois projetos, que é o projeto do Iguatemi São, de expansão do Iguatemi São Carlos e do Marketplace, onde foram investidos aproximadamente 8 milhões até o final desse período. Existem ainda outros três projetos sendo concluídos em 2008 e a previsão do investimento para esse período alcança R$38 milhões e nos dá uma BL adicional de 16 mil metros quadrados. O maior projeto que a gente vai investir, que é um total de 22,7 milhões, do total de 58, envolve a construção do prédio adjacente ao Iguatemi São Paulo, onde a gente vai ter adição de 9 andares de garagem, 4 andares de escritório, são 10 andares de estacionamento com mais de 500 vagas, principalmente dedicadas ao conceito de valet parking, estacionamento com manobrista. Somente esse projeto contribui com mais 7.300 mil metros de ABL no total desse shopping center e deve estar concluído em agosto de 2008. No slide seguinte, o slide 8, a gente tem uma visão geral, a gente mostra a visão geral dos projetos de um dos projetos que a gente está em desenvolvimento, que é o Iguatemi Alphaville. Esse empreendimento vai ser um empreendimento comercial de uso misto. Ele inclui um shopping center e uma torre de escritório no conceito AAA. O shopping está situado na melhor região, na melhor localização dessa região, no acesso ao Alphaville, quer dizer, pegando toda a região comercial e o acesso dos residenciais importantes. Essa região é reconhecida como um bolsão.
Senhores, por favor, aguardem.
Bom, então retomando aqui no slide 8, eu vou recomeçar em função da queda aí da conferência. Bom, no slide 8 eu mencionava que o primeiro projeto que a gente tem em desenvolvimento é o Iguatemi Alphaville. Ele é um empreendimento comercial de uso misto, inclui um shopping center e uma torre de escritórios AAA. Esse empreendimento está sendo desenvolvido na principal área de acesso à região do Alphaville. Pega toda a região comercial e do acesso aos residenciais daquela região, inclui uma população aproximada entre flutuantes e residenciais de quase 200 mil pessoas de alto poder aquisitivo. Se tem uma ideia, essa região ela é conhecida como tendo o mesmo nível de renda familiar que os principais bairros de São Paulo, os principais bairros de alto poder aquisitivo em São Paulo. É um shopping que tem a previsão de inauguração para setembro de 2009. Ele conta com uma BL de 32.400 metros quadrados, são cerca de 230 lojas, com perfil em função do alto poder aquisitivo muito focado em satélites, são 81% de de lojas dedicadas à área de satélite, só 20,19% dedicada à âncora. A gente tem uma participação de 60% nesse projeto, onde a gente vai investir 108 milhões, de um total de 108,9 milhões de reais, que, sendo essa diferença aportada pelos parceiros do projeto, que são a Odebrecht e a Takaoka. Além disso, a gente vai também é administrador do complexo todo, incluindo torre e shopping center. A gente estima o resultado operacional para esse projeto no primeiro ano no valor de 24,3 milhões de reais, o que representa um NOI por metro quadrado de R$60 por mês. A taxa interna de retorno estimada real e desalavancada deste projeto é de 18% ao ano. E eu acho que também vale a pena destacar, como a gente também tem sido conservador nos nossos projetos, que a estimativa de NOI de R$60 por mês é bastante conservadora, uma vez que ela fica abaixo da média do nosso portfólio, conforme a gente vai apresentar mais adiante durante a apresentação do Pedro. No slide 9, que é o slide a seguir, a gente tem a informação sobre o projeto que está sendo denominado de Condomínio Torre São Paulo. Nós fechamos, como já foi divulgado, uma parceria com a W Torre em março de 2007 para a implementação e exploração conjunta de um empreendimento com shopping center a ser administrado por nós na Avenida Nações Unidas, esquina com a Juscelino Kubitschek, na cidade de São Paulo. Esse empreendimento, que tem a denominação o Shopping Center de Parque JK, ele tem uma previsão de inauguração em abril de 2010, ele tem uma ABL aproximada de 29 mil metros quadrados e são 229 operações, com um mix de 87% de lojas satélites e 13% de lojas âncoras. A participação da Iguatemi no projeto é de 50% e o investimento total de 93,3 milhões, de um total de 186,6 milhões. O resultado operacional estimado para o primeiro ano da operação do shopping é de 25,6 milhões, o que dá um NOI aproximado, dá um NOI por metro quadrado de R$ 71,00 por mês. E a taxa interna estimada é de 21,6%. No slide 10, nós temos aí o terceiro projeto que está em andamento, é o Iguatemi de Brasília, o shopping que nós estamos desenvolvendo em conjunto com a Paulo Otávio Empreendimentos Imobiliários, tradicional developer e no mercado, e principal mercado de Brasília. Nós seremos administradores do shopping e teremos uma participação de 64%. Nós adquirimos o terreno para a construção do shopping em abril de 2007, numa localização bastante privilegiada, numa região que tem uma baixa oferta de varejo e uma demanda bastante acentuada, que é a região da Asa Norte, Lago Norte de Brasília. Brasília, como o senhor sabe, é considerada hoje a maior renda per capita do Brasil, além de ter escassez de empreendimentos desse porte, não só no mercado local, como principalmente na área que nós estamos desenvolvendo o empreendimento. A inauguração prevista desse projeto é para setembro de 2009, ele tem uma ABL total de 31.075 metros quadrados. São aproximadamente 250 lojas, com também um mix comercial focado em satélites, o que melhora o nosso resultado, o nosso NOI por metro quadrado. Serão investidos cerca de 116,5 milhões, no total de 182 milhões de reais no projeto todo. O resultado operacional para o primeiro ano é de 19,2 milhões, representa um NOI por metro quadrado de R$49,00 por mês, e como eu já mencionei anteriormente, com premissas bastante conservadoras. A taxa interna de retorno para esse projeto é de 14,9 ao ano. Eu aproveito então agora para passar a palavra ao Pedro Gereissati, nosso diretor financeiro, que vai comentar a performance operacional e financeira do segundo trimestre de 2007. Pedro.
Bom dia a todos. Passando para o próximo slide, slide 11, nós temos a análise da evolução da receita bruta da companhia. Ela atingiu 35,1 milhões no segundo trimestre de 2007, um crescimento de 31% sobre o mesmo período de 2006. No acumulado do ano, a receita bruta somou 66 milhões, um crescimento de 22% sobre o primeiro semestre. As receitas de aluguel, estacionamento e taxa de cessão cresceram 35% no período, chegando a 29 milhões, que equivale a 83% da receita bruta total. No primeiro semestre, esse número foi de 55 milhões, um crescimento de 27% sobre o primeiro semestre do ano passado. Já com relação às receitas de prestação de serviço, que são as receitas de administração dos shoppings, estacionamento, comercialização de lojas, elas aumentaram 16%, totalizando quase 6 milhões, 5,8 milhões no segundo trimestre, e representando 17% da receita bruta total. Enquanto no primeiro semestre o incremento foi equivalente a 2% na comparação ano a ano, contabilizando 11 milhões. Ainda nesse slide 11, olhando aí ao lado direito, nós temos o breakdown da receita bruta nos primeiros 6 meses. Nele, nós podemos observar que a receita de aluguel representa 70% da receita total. Desses 70%, 86% provém de aluguel mínimo, e os demais 8% aproximadamente de percentual do aluguel que é pago sobre o percentual das vendas. E com relação ao total, como eu já disse, os outros 17% da receita bruta provém da prestação de serviços e 12% da exploração do estacionamento nos shoppings. Na tabela abaixo, nós incluímos também a exposição da companhia aos seus maiores locatários. Então, nós vemos que a exposição da companhia a um único lojista é muito baixa, uma vez que o lojista mais relevante no nosso shopping representa apenas 0,7% da receita da Iguatemi, e essa é uma grande cadeia de lojas de variedades. Então, entre esses 5 aqui, nós vemos aqui que já o quinto mais relevante tem 0,32%, e a partir disso daí realmente é uma representatividade muito pequena, bastante pulverizada entre as lojas. Já no slide 12, indo para o próximo slide, então nós temos a composição da receita bruta. Então, nós vemos que, além das aquisições que representaram um incremento de 46% da BL, conforme já foi mencionado aí na apresentação do Carlos, o crescimento orgânico dos shoppings também contribuiu com esse aumento sensivelmente, quer dizer, gerou 4,9 milhões de receita adicional sobre o valor contabilizado no segundo trimestre de 2006, que é um crescimento de aproximadamente 10% nos últimos 12 meses. Então, quer dizer, um crescimento orgânico bastante expressivo, principalmente no negócio de shopping center e de aluguéis, que tem uma certa previsibilidade e segurança. A redução de 3,6 milhões, que nós vemos aí ao lado direito no gráfico, eu já mencionei nos últimos trimestres, quer dizer, ela não tem um efeito em 2007, o efeito dela é só em 2006, mas para efeito de comparação é importante mencionar. Isso é basicamente relativo a algumas atividades que foram encerradas em 2006, principalmente o parque de diversões aqui do Marketplace, que era explorado pela companhia. Então, quer dizer, isso, ele tinha uma receita importante, deixou de ser explorado em 2006, e também o estacionamento do Marketplace, que antes pertencia à companhia e agora passou ao próprio condomínio do shopping. Mas tudo isso ocorrido em 2006, quer dizer, está aqui apenas para comparação de crescimento. A tabela na parte inferior do slide demonstra a contribuição que cada aquisição teve nos últimos 12 meses sobre a receita bruta total. Então, como eu já mencionei, como se pode ter visto acima também, aproximadamente 9 milhões vieram como consequência dessas aquisições, o que comprova aí a efetiva implementação da estratégia de crescimento da companhia. No próximo slide, 13, nós temos a evolução da receita líquida, que atingiu 31 milhões no segundo trimestre, portanto, um crescimento de 35% sobre o segundo trimestre de 2006. Já no acumulado do ano, a receita líquida totalizou 59 milhões, um crescimento de 24% quando olhamos o acumulado. A expansão da receita líquida reflete o crescimento da receita bruta, que foi explicado no slide anterior. como também o ganho nas deduções de impostos e contribuições que representaram, tiveram menor representatividade em relação à receita bruta, uma vez que nós temos cada vez mais receitas provenientes de empresas que são tributadas pelo regime de lucro presumido e que, portanto, possuem uma carga tributária menor, o que proporciona à companhia a chance de aumentar a receita líquida em função, em termos de receita bruta. Já os custos aluguéis de serviço no segundo trimestre totalizaram 10,9 milhões, um aumento de 15% na comparação ano a ano. Entretanto, como percentual da receita líquida, os custos apresentaram uma redução significativa de 6 pontos percentuais, passaram de 41% da receita líquida para 35% da receita líquida, portanto, um ganho sensível. E esse decréscimo é resultado constante da busca de eficiência das operações e refletem principalmente os menores gastos com manutenção e conservação dos shoppings. No primeiro semestre, os custos aluguéis de serviços foram de 20,9 milhões, praticamente estáveis quando comparados ao mesmo período de 2006. E em relação à receita líquida, também houve essa mesma redução sensível que foi mencionada, passando de 43% da receita líquida para 35% da receita líquida. Refletindo a expansão da receita líquida e essa queda dos custos, quer dizer, como resultado, o NOI do segundo trimestre foi 37% maior que a companhia teve em 2006, atingindo 25 milhões de reais nesse período. E no primeiro semestre, o NOI total foi de 46,5 milhões, um crescimento de 34% quando a gente compara o acumulado de 2007 com o de 2006. Já o FFO dos shoppings, no segundo trimestre, atingiu 22 milhões, um crescimento de 128% em relação ao segundo trimestre de 2006. E o FFO ajustado, no primeiro semestre, totalizou 40 milhões, um incremento de 121% em comparação ao primeiro semestre. Aqui é importante mencionar que o ajuste do FFO é referente apenas às despesas não recorrentes do IPO, então por isso que nós colocamos a informação do FFO ajustado para tirar esse efeito não recorrente de despesas exclusivamente do IPO no primeiro trimestre. No próximo slide, slide 14, nós temos o EBITDA do segundo trimestre, então nele nós vemos que a companhia apresentou um EBITDA de 22 milhões, que é um crescimento de 79% sobre o EBITDA de 2006, portanto um crescimento expressivo de EBITDA. A margem nesse trimestre também aumentou significativamente, passando a 71,8% sobre a receita líquida, um crescimento de 19 pontos percentuais quando a gente compara com o ano anterior. E no acumulado do ano, o EBITDA atingiu 41 milhões, quase 42 milhões, um crescimento de 57% sobre o EBITDA do primeiro semestre de 2006. A margem EBITDA no primeiro semestre, o acumulado foi de 71%, que representa também, sobre 2006, um incremento de 14,9 pontos percentuais na margem. Já o lucro líquido do segundo trimestre atingiu 17 milhões, portanto, aí o triplo do valor apurado em 2006. E no primeiro semestre, o lucro líquido ajustado totalizou 31 milhões. Aqui, novamente, o conceito do lucro líquido ajustado, apenas desconsiderando as despesas não recorrentes do IPO. Então, portanto, o lucro líquido atingindo 31 milhões, um volume também 3 vezes superior ao do ano anterior. A dívida bruta da companhia no final do trimestre, em 30 de junho de 2007, era de 310 milhões, 3 vezes o montante que nós tínhamos no trimestre anterior, de 110 milhões. E o aumento do endividamento deve principalmente à conclusão da nossa primeira emissão de debêntures não conversíveis em ações, que nós realizamos nesse trimestre. Foi uma emissão de 200 milhões de reais, com vencimento final em 7 anos e uma remuneração de 104,5% do CDI. Acho que é importante mencionar apenas por curiosidade que as debêntures receberam da S&P uma classificação de duplo A-, e o rating também extensível à companhia. Então, essa emissão proporcionou para a companhia um alongamento do prazo da nossa dívida e, no final do trimestre, 96% da dívida já era dívida de longo prazo. Em termos de indexadores, 71% da dívida está atrelada ao CDI, 13% ao IPC, 10% ao TR, crédito imobiliário, e os 6% restantes à TJLP. É bem provável, à medida que a gente está implementando agora vários projetos de expansão e de novos empreendimentos, a parcela atrelada à BNDES e TJLP deve ser aumentada significativamente. Indo para o próximo slide, no slide 15, então, nós temos a evolução da nossa posição de caixa líquido, né? Quer dizer, o que a gente pode ver no final do trimestre, nós tínhamos uma posição de caixa líquido de 310 milhões, que considera já todas as disponibilidades e o efeito da emissão de debêntures, que obviamente aumenta as disponibilidades e aumenta o nosso exigível também. Então, com relação ao número de junho de 2007, esse caixa líquido de 310 milhões. No segundo trimestre, nós investimos, o capex total da companhia foi de R$173 milhões, e enquanto no primeiro semestre o investimento atingiu R$185 milhões, aproximadamente 71%, que são aproximadamente R$120 milhões, foram direcionados para aquisições nesse trimestre, que são as aquisições que o Carlos já comentou anteriormente, 20% para o desenvolvimento dos Greenfields. Aqui, basicamente, esse valor se refere à aquisição do terreno em Brasília e 8% para os projetos de expansão. No próximo slide, nós temos alguns indicadores de performance. As vendas totais dos shoppings no portfólio apresentaram um crescimento de 22% no segundo trimestre, quando nós comparamos com o ano anterior, e atingiram aproximadamente R$1,1 bilhão. No primeiro semestre do ano, totalizaram R$1,9 bilhões, que é uma cifra 17% superior ao mesmo período de 2006. No gráfico seguinte, acho que essa é uma informação mais relevante, nós temos a evolução das vendas por metro quadrado e no conceito mesmo as lojas. Portanto, aqui desconsidera qualquer efeito de aquisições e, portanto, são números mais comparáveis. Nós vemos que, mesmo assim, um crescimento de 12% em vendas sobre o mesmo período do ano anterior, representando no segundo trimestre vendas totais de R$ 1.162 por metro quadrado mês. Com relação à taxa de ocupação, nós temos uma ocupação bastante forte e estável, quer dizer, aproximadamente 96,5% dos espaços ocupados. Aqui vale a pena também comentar que esses 96,5%, ou se a gente olhar pelo inverso, que são os 3,5% de vacância, consideram já algumas áreas estratégicas e de expansão que são deixadas livres para futuras expansões ou novas operações. Então, a nossa ocupação efetiva é ainda maior do que esse número. E, finalmente, no slide 17, onde a gente tem também mais alguns indicadores de performance, nós vemos que o índice de aluguel mesmo as lojas, portanto, novamente, quer dizer, não comparando, quer dizer, desconsiderando os efeitos de qualquer aquisição, esse indicador por metro quadrado cresceu 6% no primeiro trimestre e 5,6% no acumulado do ano, num crescimento aí expressivo de 6% aluguéis mesmo as lojas. O custo de ocupação como percentual das vendas apresentou uma pequena queda de 0,6 ponto percentual, representando 10,3% das vendas. Então, quer dizer, esse é o custo total do lojista com relação a aluguel e custo total de ocupação. Portanto, quanto menor esse número, nós temos um potencial de aumentar a nossa receita de aluguel, uma vez que as vendas vêm crescendo numa velocidade expressiva. E os outros indicadores, finalmente, aqui na parte de baixo do slide, acho que principalmente tendo em vista a qualidade dos ativos adquiridos nesses últimos 12 meses e do próprio crescimento orgânico que já foi mencionado, o NOI por metro quadrado mensal cresceu 9% no segundo trimestre, atingindo R$ 64,00 por mês. No acumulado do ano, esse indicador apresentou crescimento de 10%, quando nós comparamos com o primeiro semestre de 2006. E, da mesma forma, o EBITDA por metro quadrado, o EBITDA foi de R$ 56,00 por metro quadrado, 42% maior do que o valor que nós tivemos no segundo trimestre de 2006. E já, se nós olharmos o acumulado do ano, esse valor foi 28% maior do que o ano passado, atingindo R$ 55,00 por mês de EBITDA por metro quadrado. Bom, acho que isso era basicamente a apresentação que nós tínhamos preparado. Nesse momento, se os senhores tiverem algumas perguntas, nós estamos à disposição para respondê-las. Obrigado.
Com licença, senhoras e senhores. Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Para fazer uma pergunta, por favor, digitem asterisco 1. Para retirar a pergunta da lista, digitem asterisco 2. Nossa primeira pergunta vem do senhor Guilherme Vlasanti, da UBS Pactual.
Bom dia. Na verdade, são duas perguntas. A primeira é relacionada a investimento, que a gente percebe que depois do IPO e da emissão de debêntures, a empresa acaba o trimestre com uma posição de caixa acima de R$ 600 milhões. E a gente queria entender com você se tem alguma previsão de velocidade para a aplicação desse recurso e de algum tipo de abertura entre aquisição / expansão de Greenfield, principalmente tendo em vista a indicação que vocês deram agora, que grande parte do recurso das expansões vai ser financiado através de novas dívidas com o BNDES. E a segunda pergunta, um pouco mais específica, é em relação à receita do trimestre. Eu só queria entender melhor, quer dizer, qual foi a contribuição das novas aquisições no resultado do trimestre ou do semestre. E se eu posso entender daquela informação de contribuição das novas aquisições de R$ 9 milhões e R$ 200 em 12 meses, se a gente descontar o Praia de Belas, que dá alguma coisa em torno de 2 milhões, sobra 7,2 milhões para as aquisições recentes. Se a gente pode tomar aquilo como resultado analisado, ou se não, você tem algum outro número para fornecer.
Oi, Vlasanti. Bom dia, Pedro. Bom, indo primeiro pela sua primeira pergunta com relação aos investimentos. Então, quer dizer, acho que a gente começou fortemente a implementar as aquisições no segundo trimestre, quer dizer, com 170 milhões em investimentos. A gente tem um pipeline de oportunidades em todas as áreas de crescimento, quer dizer, não só em aquisições como expansões e Greenfield. E a gente imagina que esse número, nós temos como estimativa chegar no final do ano com aproximadamente R$ 100 milhões de caixa líquido, o que nos daria aí pelo menos mais R$ 200 milhões de reais de investimento até o fim do ano. Portanto, nós temos esse guideline apenas em aquisições. Então, se você considerar que para os próximos anos, para 2008, 2009, você tem ainda uma oportunidade de investimento, principalmente em aquisições Greenfield e expansões, nós achamos que nós temos uma velocidade muito rápida de implementação dessas disponibilidades. Tá? Acho que isso responde à pergunta. Com relação às aquisições do segundo trimestre, se nós considerássemos só o que foi feito no segundo trimestre e jogasse o acumulado no ano, quer dizer, como se fosse feito tudo no começo do ano, teria um valor total
de 10% a mais. Quer dizer, isso seria aproximadamente esses 9 milhões já dariam 11 milhões apenas nas aquisições que foram implementadas.
Sim, ao contrário, na verdade, quer dizer, dos 31 milhões reais de receita líquida, quanto veio de shoppings que vocês já detinham e qual foi a contribuição das aquisições para esse resultado? Se tiver esse número agora, senão depois a gente pega o detalhamento.
Tá, eu vou te dar então o detalhamento depois, porque eu só tenho aqui o acumulado do semestre.
Tá bom.
Ok.
Com licença, senhoras e senhores. Nossa próxima pergunta vem do senhor Tomás Avati, do Banco Itaú.
Oi, bom dia, Pedro. Bom dia, Carlos, Gustavo. Minha pergunta é um pouco mais relativa às aquisições. Você está mostrando um pouco das taxas de retorno. Como que você chega a essa taxa? Você fala um pouco da propriedade, quanto disso é corte de custo ao longo do processo? O que você tem encontrado nos... Tem alguns ativos que você já administra, e eu acho que não é tanto o caso, mas pega um ativo como galeria, o que vocês têm visto mais? Tem espaço para corte de custo que nível de NOI, mais de NOI desses ativos é muito baixa, ou espaço para aumento de receita porque o nível de aluguel é baixo? Como é que você chega nesse tipo de taxa de retorno?
Oi, Tomás. Bom dia, Pedro. Acho que as premissas que a gente utiliza, então, só voltando ao processo, que a gente faz um fluxo de caixa de 19 anos, fluxo de caixa descontado em um período de 19 anos. Portanto, já de cara, o efeito da perpetuidade é muito pequeno, mas mesmo assim a gente utiliza uma taxa conservadora de crescimento na perpetuidade, que é de 2,8% ao ano. Essa foi a taxa média utilizada na perpetuidade. Com relação ao crescimento orgânico, a maioria dos shoppings que nós adquirimos, principalmente galeria e esplanada, são shoppings que têm alto crescimento nos próximos anos, porque tem muita coisa para ser feita. Por exemplo, esplanada está começando a cobrar estacionamento agora. Quer dizer, então, não começou mês passado. Quer dizer, então, isso é uma receita significativa. Quer dizer, o shopping tem apresentado um crescimento de vendas muito relevante. Então, tudo isso contribui na nossa sensibilidade quando nós vamos projetar. De qualquer jeito, esse crescimento orgânico, como o Carlos mencionou, o máximo utilizado nas nossas projeções é de 5% ao ano. Então, quer dizer, em nenhum caso aqui, nem mesmo no galeria, tem uma projeção de que nós vamos dobrar ou triplicar, até porque isso, pelo que a gente tem visto historicamente em shopping center, não é uma coisa tão fácil quando você tem contrato de aluguéis de 5 anos, você dizer que vai entrar no shopping e em 2 anos você vai triplicar o seu aluguel ou vai crescer 30% ao ano, é uma coisa muito difícil. Então, nós preferimos ser bastante conservadores. Agora, já em shoppings, por exemplo, como o Rio de Janeiro, que é um shopping que nós colocamos na previsão de crescimento orgânico, um crescimento menor, da ordem de 1,5%. Né? Então, um crescimento real da ordem de 1,5%, que é um shopping que a gente acredita que está, de certa forma, consolidado. E lá o que a gente teve foi uma oportunidade interessante de aquisição, e onde nós adquirimos por 7,5 vezes NOI. Esse foi o preço pago no shopping. Então, nós temos, com relação ao múltiplo de NOI, aquisições que variaram, principalmente no trimestre, entre 7,5 vezes até 9,2 vezes o NOI dos próximos 12 meses, isso foi o que a gente pagou. Essa aquisição do Esplanada, essa segunda participação pequenininha, já saiu um pouco mais cara. Por isso que a gente tem também, se você comparar na própria tabela da apresentação, uma TIR real que a gente está projetando de 14% ao ano, e na primeira aquisição que a gente fez do Esplanada, que foi uma participação de 25%, nós tivemos uma TIR real de 19,8%, utilizando as mesmas premissas.
Ah, obrigado, Pedro.
Tomás, eu acho também importante ter acompanhado aí o que o mercado tem olhado, que a Iguatemi tem focado principalmente, eu acho, não só na expansão da ABL, mas também na qualidade dessa ABL. Acho importante como você mencionou, olhar não só a possibilidade de ampliação das receitas do metro quadrado dos contratos existentes, como também da possibilidade da ampliação dessa BL a um custo razoável. Então, acho que todos os negócios que nós entramos detêm essas características, elas são importantes para garantir que a gente tenha um crescimento não só dos contratos atuais importantes de receita do metro quadrado, mas também uma possibilidade de ampliar áreas futuras, garantindo também um aumento do aluguel como um todo, do aluguel total. Então, acho que é importante essa análise também da qualidade da BL que está se adquirindo, não só o preço que está se adquirindo, mas a qualidade futura. Algumas delas, quando você tem áreas muito circunscritas e tal, como alguns empreendimentos que já são urbanos, com capex extremamente elevado, vão dificultar lá na frente a rentabilidade dessas operações.
Tá, deixa eu aproveitar o gancho, só, desculpa abusar, sempre estou aqui. Na parte de despesas administrativas, você teve um pequeno crescimento do TRI contra TRI. Você claramente diluiu melhor a estrutura de custos, tanto se olhar para o margem EBITDA, você vê claramente isso, mas as despesas em número absoluto vieram de 3,5 para 5,2. Tem alguma coisa específica aí? E esse 5,2 é o patamar novo, claro que você comprou ativos. Não sei o que você pode falar em relação à tendência de despesas administrativas.
O que a gente... Despesas administrativas, o segundo TRI realmente tem uma... quer dizer, tem toda a bonificação, programa de bonificação da empresa é alocado no segundo trimestre, então você tem realmente uma maior despesa administrativa no segundo trimestre. Agora, o nível que a gente tinha no primeiro trimestre, ele é adequado e, obviamente, pode crescer um pouquinho à medida que você tem algumas aquisições, mas sempre numa margem superior à margem EBITDA que a gente já tem hoje. Então, nós temos uma despesa administrativa pro ano de aproximadamente 18 milhões, 18 milhões e 500 aproximadamente. Então, é bastante em linha com a média aí dos dois trimestres.
Obrigado, Pedro.
Com licença, obrigado. Senhoras e senhores. Lembrando que para fazer perguntas, basta digitar asterisco 1. Nossa próxima pergunta vem do senhor Thiago Zancaner, da Neo Investimentos.
Bom dia a todos. Primeiro, parabéns aí pelos resultados e parabéns pela nova layout gráfico, abertura, enfim, o disclosure melhorou bastante e é um pouco esse ponto que eu queria ressaltar que, assim, numa crítica construtiva, por exemplo, que isso é um aspecto aí a ser trabalhado e nesse trimestre melhorou muito. A parte de RI aí está de parabéns. Por exemplo, a aquisição do Esplanada, eu fiquei sabendo por um e-mail do parceiro de vocês. Eu não recebi um e-mail de vocês comunicando isso. E quando eu fui entrar no site de RI da empresa, por exemplo, no mesmo dia que eu recebi um e-mail do parceiro que efetivou a aquisição com vocês, eu não encontrei nenhuma informação referente. Eu vi agora, hoje, que aí sim tem lá um tipo. Então, acho que essas pequenas coisas para a gente que está desse lado aqui ajudam bastante e fazem uma diferença. E aí, isso é só um comentário. E eu queria entender um pouquinho só a estratégia. Parece que grande parte desse trimestre dos recursos foram disponíveis para aquisições, né? Assim, de uma forma geral. Vocês estão, digamos assim, focando um pouco mais nisso a fim de acelerar ou o foco é mais em greenfields e expansões e rentabilidade, até porque tem muita coisa a ser feita nesse aspecto. É mais uma diretriz, mas se a empresa mudou um pouco seu foco de estratégia um pouco mais para aquisições ou se está mais parecido com o que vocês comentaram na época do IPO, naquela ordem de preferência de risco-retorno. Obrigado.
Thiago, Carlos falando, eu acho que são assim, dois pontos importantes. A empresa definiu 5 estratégias para crescimento e acho que está cumprindo todas elas, a gente mencionou desde a parte de expansão, desenvolvimento de novos projetos e aquisição. O que nós identificamos, num primeiro momento, é que, imaginando que todo mundo ia sair rapidamente para aquisição, alguns não tinham uma carteira de empreendimentos na qualidade e na posição que nós já tínhamos. Então, nós na verdade, num primeiro momento, focamos muito para consolidar uma posição que a Iguatemi tinha no principal mercado brasileiro, o que dá uma vantagem comparativa em relação à qualidade e à proteção das nossas receitas futuras e também o relacionamento com lojistas, importante para que a gente possa sair deste mercado para outros mercados numa posição mais confortável. Então, essa foi, por isso que a gente em São Paulo focou e desenvolveu dois empreendimentos que nos dão, eu acho, essa presença de ser talvez a empresa com maior presença em shopping center no mercado de São Paulo, e obviamente temos outros projetos pensados para o futuro. Então, nós partimos de desenvolvimento. Na sequência, também nós trabalhamos aí fortemente, obviamente que levou algum tempo maior para fazer algumas aquisições importantes de empreendimentos que a gente achava que tem o perfil da nossa rede. A gente está muito focado em não fazer uma dispersão geográfica, mas sim uma distribuição geográfica que realmente tem uma conotação estratégica. Dessa maneira, onde a gente vai ter sinergia de relacionamento com lojistas, com fornecedores, com eventos e coisas que a gente possa relacionar que dê uma proteção ao nossa carteira de propriedades existentes. Então, a gente fez isso através da aquisição de galeria, fortalecendo a posição em Campinas, Sorocaba. E temos ainda programado, como o Pedro comentou num comentário dele anterior, R$200 milhões em aquisições planejadas até o final de 2007. Então, acho que a gente vai seguir, talvez mais nesse final do ano ainda, com esse cronograma de aquisições, mas a gente tem olhado e está olhando oportunidades dentro dessa lógica que eu mencionei de projetos greenfield. Então, as duas coisas vão andar, vamos dizer assim, na sequência.
Tá ótimo. Obrigado. Parabéns. Obrigado. E aí, só aproveitando, então, Carlos, para esclarecer um pouquinho melhor, teve alguma coisa na mídia recentemente referente a uma discussão daquela questão do raio das lojas, enfim, que vocês... Acho que foi, se eu não me engano, não sei se foi o Shopping Eldorado que entrou. Se você pudesse esclarecer um pouquinho melhor para a gente como é que está andando isso e se tem algum tipo de provisão necessária a ser feita em algum eventual passivo, alguma coisa nesse sentido.
Não, olha, na verdade tem uma discussão em relação à cláusula de raio utilizada do Iguatemi São Paulo, que obviamente pega exclusivamente o Shopping Eldorado atualmente. E a cláusula de raio é uma cláusula universal, ela é um padrão de contrato utilizado no mundo inteiro, inclusive uma cláusula criada no mercado americano. Ela tem uma lógica econômica bastante clara, que é, uma vez que o negócio shopping center é baseado num percentual do faturamento, você é quase considerado, de fato, um parceiro do negócio do teu lojista, que é o teu cliente. Então, qualquer loja colocada muito próxima, dentro desse raio, que é um raio calculado, nesse caso está menor até do que a zona primária de influência, que estaria a 5 km, o raio, por exemplo, tem no nosso contrato 2,5 km, você, na verdade, está protegendo o desvio do faturamento dessa operação que está na tua propriedade. Como no Brasil, a lei de locações, ao contrário do resto do mundo inteiro, ela prevê que o lojista tem o direito à renovação do contrato quando o contrato é de 5 anos a cada coisa, ela se torna mais necessária ainda, no sentido de que se o lojista optar por colocar uma loja próxima, você não pode retirá-lo do teu empreendimento e colocar um novo no lugar dele, que você pudesse, então, estar fazendo esse remerchandising, o mix do shopping. Então, eu acho que é por isso que, até agora, a SDE foi favorável à manutenção da cláusula de raio, ao Ministério Público também, e está no CAD para discussão. Eu acredito que não vejo grande risco em relação a isso, acho que essa é uma questão vencedora, porque é uma coisa praticada, inclusive, por todos os shoppings e defendida, inclusive, pela Associação Brasileira de Shopping Center. Obviamente que o outro lado, o lado do lojista, quer ter a liberdade total, mas ela está, obviamente, colocada em contrato. Então, eu não vejo um risco maior nesse problema. E mesmo em relação ao Dourado, porque o Iguatemi e o Dourado são projetos muito distintos em termos de posicionamento.
Ok, obrigado. Parabéns, aí.
Obrigado.
Nossa próxima pergunta vem do senhor Max Maximiliano, do Banco Bradesco.
Bom dia a todos. Eu queria uma ajuda aqui, Pedro e Carlos. Eu estou fazendo as contas aqui na página 4 do release. Isso aqui dá 29.735,1 metros que você comprou no segundo quarter. Quando você assume os 110 milhões que está na página lá para frente de aquisição no quarto, deixa eu ver, tá aqui. Isso aqui te dá R$3.700 por metro quadrado de aquisição, se eu tiver certo. Isso aqui na página 17, né? 110 milhões no segundo quarto. Tá certa essa conta? Ou seja, 110 milhões para comprar os 29.735 metros. Faz sentido essa conta?
Faz. A gente olha, sinceramente, Max, o número de reais por metro quadrado não é um indicativo.
Tá.
A gente olha, quer dizer, com muita precisão, exatamente porque comprar um metro do Iguatemi São Paulo custa
é muito mais
15
caro.
Vezes mais, e se eu pagasse R$8.000 no metro quadrado do Iguatemi São Paulo, você ia me ligar aqui aplaudindo, porque eu ia estar comprando isso, sei lá, 3 vezes anuais.
Uhum.
Então, quer dizer, o valor de reais por metro quadrado para a gente é o que a gente olha pouco, mas quando você olha aqui, por exemplo, o Iguatemi Porto Alegre é um shopping que tem um aluguel por metro quadrado muito alto, o Esplanada também tem esse potencial de... Potencial não, quer dizer, um aluguel por metro quadrado já elevado. Então, são valores que fazem sentido, sim, e essa conta é por aí.
Legal. Mas aqui também tem uma coisa, então, que é muito boa, né, Pedro? Porque se você pegar os 63,6 e simplesmente multiplicar por 13, eu sei que tem efeito sazonal e a gente está sendo conservador, você chegaria em R$827 de NOI ano por metro quadrado. Fazendo essa conta sobre o que você está pagando, isso aqui te daria um yield de 22,4%, enfim, entre 22% e 23%, que é alto para burro.
Isso.
Tá,
faz sentido a conta. Acho que é importante, já que você está mencionando também, a gente recebeu várias perguntas aqui, e pessoal ligando durante a semana, para entender como era esse cálculo de ABL... e de ABL média no trimestre.
Uhum,
né?
Uhum.
E queria deixar claro, no nosso caso, a gente utiliza exatamente a ABL que contribuiu para a receita. Ou seja, ela é ponderada diariamente. Cada ABL que contribuiu para a receita entra no cálculo de ABL média e, portanto, a gente, quer dizer, dessa forma, cria uma consistência total no número quando nós usamos os indicadores por metro quadrado, para ter certeza que esses indicadores refletem os nossos números.
E aí, quer dizer, só pegando o portfólio inteiro, se você somar os outros, né, desde o Esplanada, a primeira do Esplanada, até o 5 de baixo, na página 4, vai te dar mais 19.936,5 metros. O total disso é 49.671,6. Se você pegar os 215 milhões de aquisições, vai te dar 4.300, que também deixa uma margem, um yield aqui de 19,1%, que também é alto. A minha pergunta, então, é a seguinte. Esses 49.671 metros sobre o que você tinha um ano atrás é quase 50% de crescimento do teu ABL próprio. É mais ou menos isso. Ou não?
Isso.
Tá certo?
É isso aí, saiu de 104 para 153. São exatamente esses 49.
Uhum. Então você é um caso de crescimento, certo?
Claro.
Lógico. Tá, e só mais uma pergunta. Eu estou vendo aqui que na página... Você teve uma despesa não recorrente reconhecida no segundo quarto do ano passado, Isso está explicado na página 12 aqui.
Isso, foram despesas jurídicas, foram principalmente despesas jurídicas que ocorreram lá no segundo trimestre com relação a uma disputa jurídica, uma causa que a gente tinha importante, que causou uma situação, causou uma despesa não recorrente acima de R$1 milhão, R$1.300.000 reais. Então, esse número distorceu a comparação em 2006.
Então, admitindo que você não tem mais isso nesse ano aqui, que você teve uma melhora no perfil do custo e você chega numa margem EBITDA de 72 para o 4 que eu estou olhando aqui, posso admitir essa margem de 72 para frente?
Eu acho que essa margem de 72 é mínima, né? Se a gente lembrar que você tem no negócio shopping center um efeito de sazonalidade muito importante, principalmente por conta do Natal e das vendas de fim de ano, onde o último trimestre chega a representar por volta de 35% do ano em termos de receita, você tem um potencial de aumento de margem muito significativo ainda. Então, eu diria que esse 72 seria o piso.
Muito bom. Tá bom, então. Bom dia aí para vocês. Muito obrigado.
Obrigado, Marcos.
Com licença, a nossa próxima pergunta vem do senhor Guilherme Vilazante, do UBS Pactual.
Bom dia. Só retornando aí e complementando, na verdade, uma pergunta, uma outra pergunta feita, em relação aos parâmetros utilizados para calcular as taxas de retorno das aquisições que vocês anunciaram, assim, chama atenção que o valor que vocês estão chegando, eles são um pouco acima do que a gente está vendo dentro do que os concorrentes estão observando, e dado que essas operações foram competitivas, eu só queria entender com vocês qual é o tipo de crescimento de aluguel por metro quadrado no longo prazo que vocês estão usando, uma vez que esse parâmetro ele é importante, quer dizer, pode ser aí a explicação para a diferença.
Vilazente, é o Pedro novamente. Acho que a nossa indicação, o que a gente acaba chamando de crescimento orgânico, no fundo é o crescimento de aluguel por metro quadrado. Obviamente tem outras receitas em cima disso, como eu mencionei, por exemplo, no caso do Esplanada, que o evento de você cobrar estacionamento que não era cobrado anteriormente, quer dizer, causa por si só uma nova linha de receita. Mas a maioria dos shoppings, diria que é 1,5%, por exemplo, no caso mínimo, que é o Iguatemi do Rio de Janeiro, e que o máximo utilizado nas premissas são de 5%. Agora, com relação a múltiplos, também isso tem um efeito muito positivo, não só no crescimento futuro, mas sim no preço pago já de cara. Quer dizer, nós, como eu te falei, tem aquisições aqui da ordem que variam entre 7,5 e 9,2, que nos dão para a gente um conforto muito grande em que, mesmo com premissas conservadoras, de crescimento, você consegue justificar uma taxa de retorno nesse nível.
Só confirmando, o crescimento no longo prazo de 1,5% a 5%, crescimento de perpetuidade?
Não. Na perpetuidade, a gente usa 2,8% em média.
Uhum.
Ao longo do fluxo, chega a variar entre 1,5% e 5%. E como eu mencionei, como o modelo que a gente utiliza de avaliação é um modelo de 19 anos, o efeito da perpetuidade é muito pequeno, o crescimento da perpetuidade é pequeno no valor presente do fluxo.
Sim, mas mesmo antes dessa, quer dizer, a partir de 5 anos, por exemplo, vocês usam um crescimento real, quer dizer, na casa de 2%, né? Ou na casa de,
isso,
na, em média, 2,8%.
Isso, que vai variar entre 1,5% e 5%, por aí.
Não, desculpe, deixa só ser claro. Quer dizer, depois que você estabilizou, implementou todas as modificações e todas as melhorias e sinergias que você acha que você pode ter com o shopping, isso acontece mais ou menos em quanto tempo? E qual que é a taxa de crescimento que você usa a partir daí, vamos dizer, do sexto até o 19º ano? Normalmente, só para a gente ter uma ideia de como isso pode estar influenciando o seu guidance de rentabilidade, de taxa de retorno.
Entendi. Quer dizer, cada shopping é uma história diferente, né? Quer dizer, quando a gente pega o Shopping Galeria, por exemplo, que é um shopping que tem uma renda de aproximadamente 5 milhões de reais, 4 milhões e meio de reais em 24 mil metros de shopping, quer dizer, lá você tem um claro caso de turnaround, onde você tem a possibilidade de aumentar os aluguéis, porque o nível atual é muito baixo, né?
Então, nesse caso, você tem um crescimento mais longo e mais acelerado. Agora, em nenhuma das nossas premissas, nós utilizamos mais do que 5%. Ao longo do processo de, quer dizer, esse número de 5% ele é máximo enquanto o shopping ainda está num processo de maturação, que isso pode ocorrer, pode já ter ocorrido, como eu disse, que é o caso do Rio de Janeiro, por exemplo, onde a gente usa 1,5% ao longo do fluxo todo, né? Ou pode ser por um período mais longo, como com certeza é o caso do Galeria. Então, em nenhum desses shoppings, você vai ter aí, em nenhum desses fluxos, você vai ter depois do sexto ou sétimo ano um crescimento acima da ordem de 3%, porque isso é exatamente o período onde o shopping estaria se maturando, dependendo do shopping que ainda não estiver maturado.
Ok, obrigado.
Com licença, senhoras e senhores, novamente, para fazer uma pergunta, a favor, digitar asterisco 1. Obrigada, senhoras e senhores. Não havendo mais perguntas, retomamos a palavra ao senhor Carlos Gereissati para suas considerações finais. Senhor Carlos, pode prosseguir.
Bom, eu agradeço então a participação mais uma vez de todos aí nessa teleconferência e aproveito também a oportunidade para qualquer dúvida adicional vocês esclarecerem aí com o nosso pessoal de relações com investidores. Ok? Com Pedro e Gustavo, obrigado e até a próxima.
Obrigado.
Concluímos assim a teleconferência da Iguatemi. Obrigada pela participação. Os senhores podem desconectar agora. Tenham um bom dia.